Na Onda da Vida. Uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
150 anos atrás, mais precisamente no dia 1 de julho de 1858, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace fizeram a apresentação conjunta dos trabalhos para a Linnean Society em Londres sobre a teoria da evolução por meio da seleção natural. Segundo Richard Dawkins, que é um zoólogo eminente, evolucionista, essa foi a mais importante ideia que já ocorreu a um ser humano. E essa frase corrobora a dita pelo paleontólogo Stephen Jay Gould, a maior revolução ideológica da ciência. Este é mais um programa Na Onda da Vida Especial, e eu sou a professora Adilane, entrevistando hoje dois colegas meus do Departamento de Biologia Geral da UFMG, Dr. Edson Coelho de Moraes, que é médico cirurgião, professor de genética e evolução. Tudo bem, Edson?
Olá.
O Edson estuda medicina darwiniana, medicina evolutiva, a gente vai falar um pouco disso hoje. Também aqui no estúdio está o Dr. Fabrício Rodrigues dos Santos, que é biólogo, professor de evolução e pesquisa no seu laboratório sobre evolução do homem, trabalha também com evolução molecular e biodiversidade. Como está, Fabrício?
Tudo bem.
Bom, vamos começar essa nossa discussão aqui. Eu queria falar com o Fabrício primeiro, pedir para você explicar para o nosso ouvinte quem foi Darwin e quem foi Wallace e por que, que essa data é tão importante no mundo todo.
Bem, Darwin e Wallace eram dois naturalistas que eram mais ou menos contemporâneos lá na Inglaterra vitoriana de 1820 a 1840, que estavam viajando pelo mundo como naturalistas. Nessa época existia essa profissão, essa vocação.
Ou seja, eles não eram biólogos na época.
Não eram biólogos, era o que, até pouco tempo, o curso de biologia na UFMG era de história natural, que era realmente naturalista, que era uma mistura entre biologia e geologia. E os dois saíram em busca de novos ambientes, novas espécies de animais, de plantas, novas formações geológicas, e anotaram tudo isso e trouxeram para o seu país de origem, onde formularam diferentes ideias que, na verdade, tinham um senso comum. Todas elas diziam a respeito da teoria da evolução por seleção natural.
E você acha que eles saíram pelo mundo em busca de uma resposta para alguma coisa, ou simplesmente essas ideias foram aparecendo?
Essas ideias, com certeza, elas apareceram muito depois das viagens, quando eles analisaram esses dados. A princípio, eles estavam muito mais como curiosos, como a maioria dos naturalistas da época. Por exemplo, existia um naturalista chamado Humboldt, que viajou por toda a América do Sul antes deles, né, que fez um enorme sucesso porque descrevia novas espécies, mas não veio com nenhuma ideia revolucionária. Era um mero descritivista, né, extremamente importante também. Mas as ideias de evolução, sim, é que revolucionaram toda a ciência e que gerou a biologia de hoje.
O que estava por trás assim, dessa ideia da evolução? Né? Por que eles chegaram nisso? Existia alguém pesquisando alguma coisa antes? Né? Que a gente sabe da existência de Lamarck, que chegou com algumas ideias, né, de evolução.
As primeiras ideias de algum tipo de evolução, se a gente pensar que talvez o ponto mais importante é aquele da transformação, espécies transformarem outras, vindo de ancestrais, isso já existia antes de Darwin. Existiam as crenças transformacionistas, eram crenças porque, na verdade, não se podia dizer muito de ciência. Não existia muito relato científico ou experimentação por trás disso.
Somente tinha observação, né?
Era observação, mas não existia uma argumentação realmente científica por trás desses argumentos. Né? Então, mas a ideia de que espécies se transformavam em outras eram anteriores a Darwin e a Wallace.
Porque eu acho que o que está atrás disso, né, um estudo das espécies, é pensar de onde que vem a vida. Né? Acho que é essa coisa que vai nutrindo essa curiosidade. Você acha que isso era uma das
bombas
propulsoras?
Era também parte da ciência, sempre foi. Mas antes ela era só suprida por coisas não científicas. As crenças diversas, todas elas tentam responder o budismo, o cristianismo, e várias outras crenças diversas tinham diferentes opiniões sobre como se originava a vida, originava o planeta Terra, originava, por exemplo, os ventos, os furacões, os trovões. Tudo isso tinha uma explicação não científica, né? E a ciência tentou, e ainda tenta, explicar esses fenômenos de várias formas, A física tem o Big Bang para falar da origem dos planetas, das estrelas. A biologia tem a teoria da evolução para falar da origem da biodiversidade.
Depois eu vou querer voltar a esse assunto aí de religião e ciência, tá? Mas assim, o que então que mudou, né? O que se pensava antes de Darwin, o que se pensa agora e que importância que isso tem para a biologia?
Bem, o dogma vigente na época do Darwin era o fixismo, que as espécies eram fixas, tinham sido criadas, pelo menos para os cristãos, da forma que existiam ainda hoje. Não existia transformação de espécies.
Mas o Lamarck já não falava de transformações?
Falava, mas o Lamarck falava de transformações lineares de espécies. Ele não falava de ancestrais comuns entre as espécies. Era uma forma diferente de interpretar a evolução. E o Lamarck, na verdade, ele não tinha ciência muito fundamentada por trás das argumentações dele.
Então, a diferença é que Darwin e Wallace, eles tinham toda essa captação de dados, né, que davam base.
Exatamente. Inclusive, Darwin é considerado o pai das ciências biológicas, porque ele veio com toda uma série de experimentos e argumentações hipotéticas, dedutivas, para introduzir realmente como era a ideia dele, que explicava o fator que era a seleção natural, que explicava essa diversidade de espécies que existem hoje.
E foi interessante o fato de que hoje a gente ouve falar muito do Charles Darwin, mas e a gente sabe que o Wallace teve um papel importante. Por que o Charles Darwin foi mais popular, digamos assim?
O Darwin, se você pegar o livro do Darwin e algum trecho do livro do Wallace, né, primeiro você pode pensar no título. Origem das Espécies, o livro do Darwin. O livro do Wallace chamava Sobre a Tendência das Variedades Se Afastarem do Ancestral Comum.
Ou seja,
do lugar de origem.
É difícil de ser atraente, né?
Exatamente. Ele era didático, o Darwin. E escrevia muito bem, não só os livros, mas todas as cartas do Darwin, que depois geraram inúmeros outros livros. Era uma pessoa extremamente culta, extremamente didática na forma de apresentar. E era um ótimo professor, de acordo com as pessoas da época também.
Ele publicou o livro dele, então, um ano depois, né, que ele apresentou junto com Wallace o trabalho na Linnean Society. E todo mundo fala, né, acho que é um livro que hoje se lê ainda com muito gosto, né, porque ele escreve de uma maneira simples. Né, ele tentou... Diferente dos artigos científicos de hoje em dia, acho que ele fez um artigo científico que dava para um leigo entender, não é isso?
Exato, exato.
Olha, nós vamos chamar agora o intervalo com uma música Metamorfose do Raul Seixas, que tem a ver um pouco com essa questão de mudanças, tá? E depois nós vamos conversar com o Edson sobre Darwin e o que muda saber da seleção natural nas nossas vidas e na saúde.
Estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho. Quero viver nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada.
Na Onda da Vida, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.